Bom dia, eu sou Thales Abrantes, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um Talk Thales neste dia 10 de maio de 2019. E hoje começaremos com ciência e tecnologia. Cientistas britânicos usam drones para mapear zonas radioativas na área do desastre nuclear de Chernobyl. A área mapeada compreende parte da Floresta Vermelha a apenas 500 metros do local do reator na Ucrânia, sendo considerado um dos lugares mais radioativos do planeta. Após o desastre, trabalhadores enterraram grandes quantidades de material contaminado na Floresta Vermelha, mas como a manutenção de registros era deficiente, não há mapa dos depósitos dos resíduos. Os cientistas então usaram um sistema de sensores embarcados em drones do Centro Nacional de Robótica Nuclear do Reino Unido para inspecionar a área contaminada a partir de uma distância segura. Foram realizadas cerca de 50 investidas de voo pela floresta e aldeias vizinhas com um drone de asa fixa equipado com um laser e outro montado com um sensor de radiação. O emprego da tecnologia possibilitou a construção de mapas de superfície em perspectiva 3D, revelando montes e trincheiras, e mapas de radiação indicando os pontos com maior ou menor grau de contaminação. Curiosamente, o estudo revelou que algumas áreas são seguras para atividades humanas limitadas. As autoridades ucranianas se mostraram bastante otimistas com a aplicabilidade da tecnologia, uma vez que necessitam de mapas de radiação detalhados para garantir a segurança dos 70 mil turistas por ano que visitam as aldeias evacuadas após o desastre nuclear de Chernobyl. NASA apresenta estufa capaz de alimentar até 4 astronautas em Marte. A estufa, que poderá revolucionar sistemas de fazendas espaciais em bases lunares, em Marte ou mesmo no interior de naves espaciais de longo alcance, foi a vencedora de um concurso promovido pela NASA chamado Desafio Grandes Ideias. O concurso teve por objetivo buscar soluções inovadoras para viabilizar a exploração espacial de longo prazo. Batizada de Demeter, o nome é uma referência à deusa Demetra, deusa da colheita e da agricultura na mitologia grega. A fazenda espacial foi projetada para cultivar até 8 tipos de plantas alimentícias, como couve, soja, batata doce, batata, brócolis, morango, trigo e junça. Uma planta que produz um tubérculo conhecido como chufa, que tem um sabor parecido com o das nozes. O sistema hidropônico rotativo foi projetado para fornecer alimento suficiente para uma tripulação composta por 4 pessoas em uma missão de até 600 dias. Os membros da equipe vencedora do concurso, ligados à Universidade Dartmouth, nos Estados Unidos, agora vão passar por um período nos laboratórios e oficinas da NASA para promover a transferência da tecnologia. AGTech. Senado aprova por unanimidade projeto de lei para desburocratização do georreferenciamento de imóveis rurais. O georreferenciamento é um procedimento do mapeamento que tem por finalidade a definição da área e posição geográfica do imóvel para obtenção de certificação. De posse desse documento, o proprietário pode solicitar a averbação com a descrição do perímetro da propriedade. Aprovado por unanimidade, o PLC 120/2017 faz uma alteração da Lei de Registros Públicos para se dispensar a carta de anuência dos confrontantes, bastando para tanto a declaração do requerente de que respeitou os limites e as confrontações. O processo foi criado com o objetivo de resolver os litígios de divisas existentes, principalmente porque as medidas realizadas nas décadas anteriores eram pouco precisas. Por essa razão, conduzia-se a uma série de discussões acarretando insegurança jurídica em várias propriedades do Brasil. O texto da lei vigente era omisso acerca da necessidade ou não de haver anuência expressa por parte dos vizinhos confrontantes. Diante da omissão, vários cartórios de registro de imóveis adotam a interpretação de que estaria implícita essa obrigatoriedade, valendo-se por analogia da existência de consentimento dos extremantes. Agora, porém, após sanção do executivo, a medida deve beneficiar cerca de 15 milhões de pequenos, médios e grandes produtores em todo o país, resolvendo disputas judiciais de quando os mapeamentos ainda eram pouco precisos. Meio ambiente. Energia limpa, reciclagem e multas. Como 5 países fazem a diferença contra o aquecimento global? O Índice dos Bons Países, do inglês Good Country Index, é um ranking que funciona como uma marca ecológica que mede o impacto de cada país no mundo em relação à economia e às porcentagens de energia reutilizável utilizada. Enquanto a comunidade global não adota ações drásticas, alguns países fazem suas contribuições globais ao planeta. No topo da lista da seção Planeta e Clima do Índice dos Bons Países está a Noruega, líder mundial em uma série de iniciativas ambientais, incluindo a maior taxa de adoção de carros elétricos do mundo e um compromisso governamental de ser neutro em influências climáticas até 2030. Mas a relação aqui vai além da política. Os noruegueses abraçam o conceito de friluftsliv, que pode ser traduzido como vida ao ar livre e se refere à importância dada a passar tempo na natureza para ser saudável e feliz. Ocupando o terceiro lugar no ranking, Portugal foi o primeiro no investimento em uma rede inteira de abastecimento de carros elétricos, que era grátis até recentemente, no incentivo aos seus cidadãos a instalarem painéis solares e energia renovável com preços mais baixos, além de oferecer a oportunidade de vender a energia de volta ao sistema. No topo da lista dos países sul-americanos no índice Planeta e Clima e considerado um dos destinos mais éticos por causa de políticas socioambientais, o Uruguai se tornou um líder global de energia sustentável, tanto por necessidade quanto por respeito ao planeta. Atualmente, cerca de 95% da eletricidade vem de fontes renováveis, a maioria de hidrelétricas, mas também de energia solar, eólica e biocombustíveis. Com padrões climáticos extremos e frequentes períodos de seca, o Quênia já está vivendo os efeitos iniciais das mudanças climáticas. Em resposta, o governo está trabalhando para proteger sua economia extremamente dependente da agricultura por meio de um plano de mudanças climáticas, se comprometendo a reduzir suas emissões de gás em 30% até 2030. Outro esforço é a recente proibição a sacolas plásticas, a fim de proteger principalmente as fontes de águas do país. A proibição se tornou uma das mais restritas do mundo, com punição de prisão e multas altas caso moradores, ou até turistas, sejam vistos carregando uma. Para saber mais sobre essas e outras iniciativas, veja a lista do Top 10 dos países mais verdes do mundo, segundo a seção Planeta e Clima do Índice de Bons Países, acessando o link na descrição deste episódio. Ex-ministros do meio ambiente alertam sobre desmonte ambiental. Em uma ação inédita, 7 ex-ministros do meio ambiente se reuniram na manhã da última quarta-feira no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo para divulgar o comunicado sobre a política ambiental do atual governo. Os ex-ministros, que representam mais de 30 anos de gestão ambiental no Brasil, prometem mobilizar a sociedade. De acordo com o comunicado, a atual política ambiental arrisca a imagem internacional do Brasil. O documento acusa a governança ambiental de estar sendo desmontada, de enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente e afirma que o governo ameaça áreas protegidas, o Conselho Nacional do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes. O documento também cita os compromissos do Brasil no Acordo de Paris, as posições negacionistas do governo com relação às mudanças climáticas e critica a ausência de diretrizes objetivas. Os ministros alertaram ainda sobre o risco de aumento descontrolado de desmatamento na Amazônia, criticaram o discurso contra órgãos de controle ambiental como IBAMA, ICMBio e INPE, o afrouxamento do licenciamento ambiental e manifestaram preocupações em relação às políticas indígenas. Os ex-ministros criticaram ainda a transferência da Agência Nacional de Águas para o Ministério do Desenvolvimento Regional e da demarcação de terras indígenas e do Serviço Florestal para o Ministério do Meio Ambiente, além da extinção da Secretaria de Mudanças Climáticas. E você, o que achou da iniciativa dos ex-ministros? Qual o teu posicionamento em relação às polêmicas medidas adotadas pela nova gestão no tocante ao meio ambiente no Brasil? Concorda ou sem corda? Bom, é com esse mix de curiosidades que chegamos ao final do episódio desta sexta-feira cá no Talk Thales Podcast. Se você gostou, vê valor neste projeto e gostaria de incentivar, basta acessar o site apoia.se/talkthales e contribuir apoiando a partir de R$1 por mês. Acessa lá, apoia.se/talkthales. Lembrando que Talk Thales se escreve com T-A-L-K, Thales. e o Thales é sem H e com um L apenas. Lembrando ainda que além do acesso aos podcasts, você também pode ter acesso exclusivo a materiais diversos que são disponibilizados através do mural do Talk Thales no Apoia-se. Eu vou ficando por aqui, desejo que você tenha uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e um ótimo Dia das Mães. Nos vemos na próxima segunda, um forte abraço e até lá!